Sejam bem-vindos a uma edição especial do Contraponto. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, saiba que o Contraponto é um podcast que faz uma análise crítica da cultura pop. E eu chamo de edições especiais os episódios que saem entre a primeira temporada do Contraponto e a segunda temporada, que irá estrear em março de 2017. E dessa vez eu convidei um amigo meu, o Igor Santos, para a gente trocar uma ideia sobre essas séries de advogados ou com advogados e por que que elas exercem um fascínio tão grande sobre nós. Então vamos ao Contraponto. Então eu queria que você se apresentasse de alguma forma para a galera que está nos ouvindo, assim, falando o que você trabalha atualmente.
Eu sou o Igor Santos, eu sou advogado, me formei no Federal de Uberlândia, sou especialista em direito empresarial e estou em Campo Grande, atuo como freelancer, advogado por conta, não consegui entrar em um escritório para trabalhar. A cultura de escritórios aqui no Brasil é bem complicada, pelo menos a grande maioria, né, no interior. E hoje eu trabalho dentro, prestando assessoria para startups, algumas pequenas empresas, juntamente também com algumas outras áreas de atuação minhas, né? Eu já trabalhei com fotografia, eu me aposentei da fotografia depois de 10 anos. Eu trabalho com assessoria de comunicação, porque faço jornalismo aqui na Federal aqui do Mato Grosso do Sul. E era o que mais que eu precisava falar, desculpa.
Tá ótimo, tá excelente, excelente. O que você tá assistindo aí de série atualmente, cara? Óbvio, né? Que tem essa temática. Suits, que a gente conversou, né?
Sim, eu tenho assistido Suits. Eu não consegui assistir ainda a última temporada de... As duas últimas temporadas de How to Get Away with a Murder. Eu parei só na primeira. Uhum. Aquele negócio de não ter internet em casa. Uhum. Tô assistindo desesperadamente Black Mirror. Scandal, que é uma série bem legal, que tangencia também a advocacia, né? A personagem principal, ela é uma advogada. E tem Good Wife, que depois eu fui comentar com uma amiga minha sobre seu convite e tal. Ela falou, pô, cara, tem Good Wife e tal. E a gente não comentou sobre Good Wife.
Não, é porque meio que deixa passar... Você assistiu até o final? Ela acabou recentemente, inclusive, né?
Não, eu assisti o que tá disponível na Netflix, que não é tudo.
É, eu assisti a primeira temporada. A minha esposa é mais fanática por esse seriado. E ela foi até o fim. Só que foi meio que degringolando. A última temporada ela xingava e tal. Que parece que foi bem, bem ruim, assim. E de antes, assim? Essas são as que você tá acompanhando agora. Mas você já acompanhava antes alguma?
Cara... Eu tenho uma relação, tipo, com Suits, por exemplo, que é muito forte. Foi Suits que me animou a começar a advogar, depois que eu já tinha carteira de ordem.
Caramba!
E que me animou depois, acho que foi na terceira ou quarta temporada, a voltar com força total aqui em Campo Grande. Você lembra, né? Eu comecei a advogar lá em Uberlândia, vim pra cá, fui fazendo outras coisas, e depois voltei a advogar. Então, tipo, eu tenho uma relação muito forte com Suits.
Mas tem alguma coisa a ver com aquela mala, com uma... Com drogas
do piloto.
Peraí, então me conta, pô. Qual é essa motivação? Qual é esse ponto?
Eu era um moleque estagiário. Eu tinha defensoria pública. Defensoria pública, quem não conhece, imagina como seja, né? É um prédio, assim, já bem gasto, velho, com pessoas que não ganham salário bom, cheio de clientes que desesperadamente precisam de qualquer tipo de auxílio e você não consegue ajudar todo mundo, com computadores desgastados. Então, assim, foi uma experiência, como eu posso dizer, não foi ruim, mas eu conheci o lado cru do direito. E depois disso eu acabei me afastando, eu fui pro lado da pesquisa científica, me envolvi com a academia e eu não consegui passar em nenhum mestrado. E aí eu fiquei naquela, tipo, eu não tinha uma prática advocatícia muito grande e, ao mesmo tempo, eu não tinha como seguir a carreira acadêmica. Eu fiquei parado quase um ano por causa disso. E foi quando eu comecei a assistir Suits que, quando chegou Michael lá, um cara que não tem o menor conhecimento jurídico, mas que tem um pouco de Michael em cada um de nós, aquela questão da sagacidade, de conseguir, tipo, cara, pera, isso tem uma lógica. E direito é muito lógica. E aí... Eu pensei, cara, por que não? Vamos tentar. O máximo que vai acontecer é não dar certo, eu volto e vou continuar com as minhas coisas aqui.
Ô, brother, me conta uma coisa assim, é tão glamuroso mesmo quanto a gente imagina que seja? Tipo assim, você falou que tem esse lado de você se identificar inicialmente aí com o Mike do Suits, mas na prática, assim, dá essa adrenalina mesmo? É aquela coisa de você descobrir uma cláusula num contrato e você fala, uou, sabe aquele, putz, descobri o que vai salvar essa empresa. É isso mesmo ou tem muita... É óbvio, né? A gente tá falando de ficção, mas existe um salto muito gigante. Me conta, assim, um pouco do que é o verdade na área e do que é um pouco viagem.
Acho que nessa questão de contrato, Abner, não é nem tanto uma questão de fantasma de realidade jurídica. Aqui a gente não tem um contrato, pelo menos tradicionalmente, mais forte ou tão forte quanto a lei. A tradição jurídica brasileira é de que a lei está acima dos contratos que você assina. Você não pode assinar um contrato que vá de encontro ou bata de frente com a lei. Vai sempre prevalecer a lei. Dentro disso, então, você não tem aquela surpresa de você precisar revirar o contrato, encontrar algumas cláusulas, mas você sempre tem a lei para te apoiar e você dá uma visão diferente para quem chega a você com um problema. Muitas vezes o cliente chega com uma solução que ele acha que não tem um problema que ele acha que não tem solução nenhuma, e aí você apresenta a solução diante da lei e o cara já fica completamente transtornado, porque ele nem imaginava.
A gente tem uma cultura de... Assim, existe uma grande dificuldade de interpretação de texto, mas o juridiquês ainda é mais complicado, né? Tem a ver com isso também, né? Que praticamente os tradutores, né? Tipo, é um outro mundo, é uma outra linguagem. Cara, eu tô falando isso porque eu já me vi em algumas situações, tipo, compra de casa, de carro. Cara, tem que ter uma assessoria, porque senão você pode se ferrar, assim, financeiramente, né? E não dá pra entender, por mais que você leia e leia novamente, tem algumas coisas que parece que são feitas exatamente pra ferrar alguém, né? Eu tô falando de uma forma errada? Ou pra que existe esse juridiquês aí, exatamente?
Então,
é pra confundir mesmo?
A questão da base, por que tem uma linguagem técnica? A linguagem técnica, ela é mais específica, né? Toda área de conhecimento tem uma linguagem técnica que leigos não têm um entendimento muito grande. Mas a questão é que essa linguagem técnica no direito, geralmente, ela é abusada. Você pega termos que poderiam ser facilmente desconstruídos, você pega expressões que não são necessárias de ser utilizadas, só para dar uma aparência de um contrato bem construído, e aí você deixa todo mundo por fora do que está acontecendo. Você acaba surpreendendo uma outra pessoa, você usa de má fé. Você pega, por exemplo, tem escritórios de advocacia que fazem contratos com clientes de 5, 6, 7 páginas para um processo comum, um processo de consumidor. Um contrato desse não precisa de mais de uma página frente e verso, se você for colocar coisa demais.
Agora sim, entrando propriamente em séries e tudo, em filmes também que usam muito isso, assim, me explica o que é o trust? E a lei antitrust, cara, que às vezes vem umas sacadas dessas, assim, e pros americanos deve ser até uma coisa comum, não sei, tô chutando aqui. Mas no começo, cara, lendo aqueles livros do John Grisham e até mesmo vendo aqueles filmes que foram adaptados pro cinema dele, assim, tem uma parada dessa, assim, que pra eu entender, cara, eu lembro que na época eu tive que buscar e eu também não entendi. Sabe quando você passa a batida, assim, aí fala, ah, isso aí deve ser uma ferramenta de roteiro e vamos pra frente. Tem como resumir isso ou é uma coisa muito complicada?
A grosso modo, trust ou trust, em inglês, é uma forma de monopólio. São quando empresas da mesma atividade econômica se reúnem e começam a decidir preços. Uma das coisas bem comuns que a gente discute muito aqui no Brasil é sobre os preços de postos de gasolina. Como sempre os preços são os mesmos, magicamente com 2, 3 centavos de diferença, né? É uma forma de proteção, assim, do negócio em geral. Quando a empresa se reúne para proteger o negócio que elas fazem e o lucro que elas obtêm daquela atividade. Aqui no Brasil não é tão comum, assim, pelo menos as claras, porque a gente não tem uma cultura de lobby. O lobby nos Estados Unidos, ele é legalizado. Você tem algumas fases, alguns processos de transparência para ele acontecer. Uhum. Aqui no Brasil, nem tanto.
Uma das motivações para a gente ter essa conversa aqui enfim, pensando em temas para falar com a galera nesse espaço entre a primeira temporada e a segunda temporada do Contraponto, eu falei que iria soltar alguns episódios especiais. E aí, buscando na memória, poxa, sobre o que eu posso falar, tal, que não seja tão batido e tudo mais, me veio essa ideia de séries de advogados e tudo mais. Porque, cara, eu me peguei falando assim, cara, eu gosto disso, mesmo não sendo da área. A mais recente que eu vi, por exemplo, brother, foi o The Night Of, que é uma produção da HBO muito legal, assim, bem, bem amarradinha, mas muito crua, de investigação, tem uma parte de tribunal mesmo, de defesa e tudo mais, bem naquela estrutura americana e tal. Mas o que me espantou nessa The Night Of, assim, é que eles pegaram tudo que a gente já meio que sabe do que a gente aprendeu, entre aspas, aí nas séries, e ele vai meio que desmontando e mostra de forma muito crua, assim, a realidade da justiça, né? Que é, cara, você pode até ser inocente, mas o sistema não vai te ajudar, saca? E aí tem uma figura, e aí é onde eu vou te fazer a pergunta, tem uma figura nesse The Night Of, que é um advogado de porta de cadeia, que sempre pega os piores casos, assim, sabe? É o que sobra mesmo. É, a minha pergunta pra ti é assim, você teve já contato com esse tipo, Better Call Saul, assim, com esse tipo de advogado que só pega a migalha, assim, que são os casos pequenos, que não tem muita importância? Existe essa figura, de alguma forma, aqui no Brasil?
Cara, de certa forma, todo advogado em início de carreira acaba sendo esse tipo de pessoa, né? Querendo ou não, tipo, volta e meia você se vê com alguns casos que você para e pensa, como eu vim parar aqui? Porque são casos em que não há muito o que se justificar, não há o que se explicar. E assim, querendo ou não, essas pessoas elas precisam de uma defesa jurídica. É, a gente fala muito isso em direito penal, quando você fala, cara, como que um advogado pode defender alguém que já confessou que é criminoso? Tem um filme mostrando que o cara matou alguém, ele foi e confessou na delegacia de polícia. Por que que você está defendendo esse cara? A questão não é nem você inocentar ele, a questão é você garantir que ele tenha um julgamento justo.
Uhum, entendi.
Entende? Ele seja realmente penalizado, que ele vá para a cadeia, cumpra o tempo, mas o tempo pelo que ele efetivamente fez. E não pelo que a vingança social, a vingança das pessoas que sofreram com ele, queira que ele sofra.
Tem umas séries mais antigas, não sei se você já viu, assim, eu lembro da primeira... ideia que eu vi mesmo de seriado de advogados é o Law and Order. Nossa, enrolei a língua.
Nossa,
Law
and... citou, hein?
Então, o Law and Order foi aquela série policial dos Estados Unidos, enfim, estreou em 90 e ficou no ar, sei lá, assim, acho que 20 temporadas. E 20 temporadas é coisa pra caramba, assim. Além dos spin-offs e adaptações. É, e eu leio assim, sabe quando você vê um episódio solto, assim? Não, e obviamente é aquele clichêzão, né, cara? Tem um acontecimento, aí tem... Enfim, o que eu quero dizer assim, em 42 minutos, eles resolvem tudo, né? Sim. Essa não é a realidade, né, cara? Um advogado, ele deve ter, sei lá, 10 casos ao mesmo tempo, ou menos, sei lá. E aquilo não se resolve rápido, né? Tudo bem, óbvio, eu tô falando 40 minutos, é claro, que passa dia e tem um tempinho e tal. Mas geralmente dá essa sensação pra quem tá assistindo de que é tudo muito rápido, né? E a gente sabe que tem a lenda de que nossa... A lenda não, né? A realidade que nossa justiça é super lenta. Então eu queria só que você fizesse pra mim... um contraste, assim, do que... de tempo, né? Como que é o tempo real e o tempo ficcional, né? Como é que funciona, assim? Quando você tá assistindo, você como advogado, qual que é a sua sensação?
É de diversão, não tem como. É porque é algo completamente surreal. Vamos dizer, falando em palavras simples, eu tenho uma audiência marcada para fevereiro de 2018.
Caramba!
Então, é um processo. Não é nem que a sentença vai sair em 2018. Não, o juiz vai conhecer o 2018. E aí você me conta, cara, e aí? Como que fica com o cliente? Segue a vida. Não tem o que se fazer.
E tipo, vamos lá, daqui 2 anos você volta aqui, a gente vai continuar. Mas assim, só para ficar claro para quem tá ouvindo. Na justiça americana, pelo que você conhece, assim... eles costumam ser mais rápidos, menos...
Não necessariamente, vai depender muito, porque
depende, né?
Do tipo de processo, aqui no Brasil mesmo a gente tem juizados especiais, mas com certeza não é nem um pouco perto dos filmes, não existem aquele departamento de CSI, de investigação de cena de crimes, com tantos equipamentos ou com funcionários tão bonitos e paredes de vidro daquela forma. Entende? Então, assim, acaba que gera uma expectativa mesmo, até em quem está assistindo, e pensa, poxa, lá é tão rápido, lá é tão fácil, mas na verdade também não é.
Uhum,
até porque, cara, o processo jurídico, ele precisa, de uma certa forma, de uma pequena burocracia.
Uhum.
Então, afinal de contas, a gente está falando sobre a vida das pessoas. Sendo burocrático dessa forma, quantas sentenças erradas não saem por aí? Quantas pessoas não são condenadas à cadeia ou são libertadas e depois vai se ver que o juiz errou?
Uhum.
É complicado demais, você precisa ter muito cuidado, cara.
O tempo, realmente, ele não é pra... Não é pra ferrar com alguém, né? É pra dar esse tempo, né? Pra que se as coisas se resolvam ou venham à tona e tudo mais. Cara, assim, a gente tava falando de Suits ali no começo. Eu queria resgatar um ponto aqui de Suits que é muito bacana. Quem não assiste, enfim, vai... vai ficar meio...
Por favor, assista.
Por favor, assista. E a gente tá brincando, por favor, assista. Porque Suits é essa série tranquila de se assistir, assim. Você não tem muito o que ficar saga e vendo teorias a respeito. A série é basicamente muito simples, assim, né? Porque é o encontro de dois caras, o Mike Ross, que vai trabalhar como um advogado associado para o Harvard Specter, sem nunca ter frequentado uma escola de direito, e aí a série toda é um drama legal, né, que vai focar no Harvey, no Mike, nas pessoas que estão ao redor deles. Enfim, é uma série tranquila de assistir, assim, bem divertida, para aqueles momentos mesmo que você quer desligar e não ter que pensar demais nas teorias, nas tramas, nas personagens com dualidades, enfim, é uma série super tranquila, por isso que a gente fala de recomendar Suits. Tem um lance ali que geralmente acabam em acordos, né? Então, geralmente a equipe ali do Harvey, né? E cara, só um parênteses aqui. Nós queremos ser o Harvey.
Sim, todo mundo quer ser.
Cara. Todo mundo quer ser.
Mas todo mundo quer ser o Harvey Specter.
Eu tenho uma piada que eu falo pros meus amigos assim: a gente mira no Harvey, achando que vai acertar o Mike e acaba sendo o Luiz. Não é?
Você definiu a minha vida, eu tô chateado contigo agora.
Mas não é, cara, que a gente acha que a gente é super inteligente, bonito, sagaz, esperto, e que aí a gente se percebe mesquinho, querendo puxar o tapete do amiguinho, tá ligado? Aquele cara que é ególatra, enfim. E só pra gente não ficar aqui rindo sozinho, é só pra explicar, assim, o Luiz é um colega de turma do Harvey, né? Ele é um rival do Harvey, mas ele é um supervisor, né, dessa firma que eles começam a série, mas depois, apesar do roteiro querer colocar ele assim toda hora como rival e como um cara ciumento, um cara que quer as coisas do Harvey e tal, ele é o alívio cômico e a gente acaba gostando muito dele e tal. Por isso a piada aqui, porque enquanto o Harvey e o Mike seriam as pessoas que a gente queria ser, na verdade a gente se descobre ali muito próximo do Luiz. Mas eu abri esse parênteses todos, assim, pra dizer o seguinte: geralmente no Suits se resolvem muitos os casos em acordos. E eu tô fazendo essa relação sempre, do que é real e do que é de fato. Existe uma lenda de que as coisas tendem a se resolver mesmo pro acordo, pra que não fique oneroso pra nenhum dos lados, né? Isso é realidade de modo geral no âmbito jurídico, ou é só nessa abazinha do direito que envolve empresas, né? O empresarial.
Geralmente, direito empresarial, até mesmo trabalhista, tem se resolvido muito por acordo. Muitos, na verdade, dos processos, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de a gente primeiro abre o processo, depois a gente vai conversar. Eu estava, inclusive, dando uma entrevista para um jornal mês passado falando sobre isso. Boa parte dos processos trabalhistas não precisavam ter virado os processos. Se o empregador tivesse com o advogado dele, o empregado com o advogado dele, eles fechavam o acordo da mesma forma que eles fecham antes da primeira audiência. Então, assim, não era necessário você judicializar aquela questão. você pegar um servidor, colocar ele para distribuir o processo, separar para um juiz, mandar para o juiz ler, intimar, ou você já pega um oficial de justiça para ele, outra parte, entrar em contato contigo e vocês fazerem um acordo direto. Não precisava de todo esse meio tempo aí. Mas, sim, empresarial, trabalhista, até mesmo muitas ações do consumidor começaram a ser resolvidas por acordo. Mas isso não é muito por bondade não, viu, Abner? Não é pela questão de prática, assim,
entre
as empresas de telefone, internet, TV a cabo, andam fechando acordo para não cair em ranking do governo federal. Então você pega, tipo, você tem aquele ranking das empresas mais processadas que a Anatel, por exemplo, disponibiliza. A empresa cair, o que eles tentam fazer é fazer um acordo logo na primeira audiência de conciliação antes que, de fato, o processo comece.
Uhum.
Antes que seja oferecida uma contestação, o juiz dê uma sentença. Mas não é porque a empresa quer resolver rápido, é porque a empresa não quer sofrer sanção do governo.
Saquei.
O que é completamente diferente da cultura que a gente tem em Suits, por exemplo. Em Suits, a gente tem uma cultura de quê? De empresas grandes que não querem perder nenhum tempo de negócio. Afinal de contas, a gente está falando de empresas que entrarem na justiça, então, o nome delas na justiça já é complicado e ainda não conseguir resolver. Porque, afinal de contas, quando a gente entra na justiça, a gente está jogando para cima e vê o que, que o juiz vai pensar. Tem um terceiro aí que pode Entendi. Resolver de uma forma que vai ser ruim para todo mundo.
A gente tá muito calçado aí em Suits, e aí eu vou fazer mais uma questão para ti, é que é a seguinte, quem assistiu a Suits sabe que tem muita coisa de absorver, né? Uma empresa vai absorvendo a outra, né? Os escritórios, né? E aí vão acrescentando os nomes, né? Aqui no Brasil não existe essa coisa, né? Existem grandes escritórios, obviamente, né? Jurídicos e tudo mais, departamentos imensos. Eu lembro de já ter visitado departamentos que, assim, são andares, né? De gente trabalhando especificamente dentro de uma marca, só naquele departamento jurídico e tudo mais. O que eu queria, assim, perguntar para ti é: o que de verdade tem, pelo que você sabe, traz aí o que você conhece, mesmo dessas incorporações, né, de grandes escritórios abarcarem menor? Existe isso de fato? E aí é óbvio que você vai ter que falar um pouco da realidade brasileira. Ou é só realmente ficção?
Então, aqui no Brasil não tem uma cultura realmente empreendedora nos escritórios de advocacia. A gente tem escritórios gigantescos que atendem, assim, no mundo inteiro, praticamente. Você tem o Trent Hot Watanabe, Siqueira Castro, Nelson Williams, que são escritórios gigantescos, mas que geralmente se contrata funcionários. Você contrata um advogado, você não tem toda uma... Igual acontece em Suits mesmo, que você, todos os... uma empresa compra outra, um escritório de advocacia compra o outro. Até porque aqui no Brasil existe uma... Até porque aqui no Brasil a OAB é muito contra essa questão de mercantilização da advocacia. A advocacia, na lei brasileira, não é uma profissão, é um serviço público. Então, por mais que eu seja um particular, por mais... Eu não posso, por exemplo, fazer uma propaganda na TV, igual nos Estados Unidos você pode. Você vê em Better Call Saul e aquelas propagandas ridículas. Aqui no Brasil, você não pode fazer propaganda, você não pode investir em publicidade. E isso acaba dando alguns ares, talvez, sim, segundo a lei, mais sérios, mas por baixo dos panos muitas outras coisas acabam acontecendo, né? Como você pode imaginar, onde você tem muito dinheiro, as coisas se resolvem.
Sim, geralmente é assim, né, cara? Tem um clichêzão, assim, de filmes, né, e séries também, que é o cliente demitiu o advogado durante a audiência, né, na verdade, e ele se autoproclama o próprio advogado, quer dizer, ele dispensa ali e ele vai se defender, né, o próprio réu vai se defender. Isso existe?
No Brasil, não. Por bem ou por mal, aí fica a critério de cada um. Você só pode entrar na justiça e advogar em seu próprio nome no juizado especial e na justiça trabalhista. E mesmo tem um teto máximo do valor da ação. Então, assim, se eu não me engano, o teto do juizado especial está 20 salários mínimos. E acima desse valor, só acompanhado de advogado mesmo, ou o Estado vai fornecer um, que é o caso da Defensoria Pública. Mas acontece muito de terminar a audiência, o cliente não gostou, não se sentiu satisfeito, demitiu o advogado e saiu correndo atrás de outro. Se defender, aqui no Brasil não é aceito. O juiz, se você não chega com o advogado e não tem nenhum defensor público separado, o juiz ele cancela a audiência, marca uma nova data e intima a pessoa a contratar outro advogado.
E tem uma coisa também recorrente, por exemplo, em How to Get Away with Murder. Cara, hoje tá difícil sair, hein, cara? Mas vamos lá. How to Get Away with Murder é uma série estrelada pela Viola Davis como Annalise Keating, que é uma professora de direito em uma universidade ali da Filadélfia. E aí, com os 5 alunos dela ali, que são destaques, né? Ela se vê, então, em uma série de assassinatos, algumas tramas que vão e voltam, e aquela coisa, quem matou? Enfim, é muito divertido também, assim. Enfim, nessa série, que é aquele monte de aquelas audiências em que os advogados vão se revezando. Então, ora ela tá com um assistente, ora tá com... Isso pode acontecer? Quer dizer, uma empresa, uma firma, né, de advocacia, eu não sei nem se esse é o termo, mas enfim, ela pode ir revezando? Quer dizer, tem um advogado que responde pela ação e outros vão entrando ali?
Sim, isso pode. Isso é até tranquilo. Não é comum, porque geralmente as salas de audiência, quando a gente fala de... quando a gente está falando empresarial, simplesmente não tem tanto... não é tão aberto ao público. Assim, você pode entrar, você pode assistir com autorização do juiz, mas não é comum que o público participe tanto dessas audiências, igual, pelo menos, são nessas séries, né? Então, assim, mas é comum terem 2, às vezes 3 advogados acompanhados com 1 estagiário e 1 auxiliar ao outro.
Eu não sei se você vai saber e tal, mas passou um tempo atrás uma série de advogados chamado Damages, com a Glenn Close no papel de uma advogada. Cara, o Kevin Spacey tá abaixo dela, assim, só pra você ter noção de quanto ela era impressionante, sabe? E vale a pena falar só um pouquinho aqui sobre Damages, porque foi uma série que eu acompanhei bastante ali a partir de 2007, eu e a minha esposa e tal. E tem um lance, assim, de que eu tô falando da Glenn Close, ela viveu a Patty Hills, que é uma bem-sucedida advogada de uma firma também de advogados, e a série vai narrar ali todo o drama vivido por ela, pela associada dela, e tem uma coisa nessa série, e muito legal, que ela começa sempre com o que vai acontecer no fim da temporada. Eu sei que parece uma coisa bem batida hoje, mas ali alguns anos atrás era uma novidade, assim. Então a gente tá falando de uma coisa de quase 10 anos atrás. Enfim, até hoje eu acho que ela não envelheceu. Eu acho que se você quiser entrar em Damages, vai lá. O lance, assim, que nessa série, cara, e eu queria ir partir pra essa parte, assim, já indo pros finalmente, que a gente falou até agora de coisas interessantes, assim, legais e tudo mais. Mas essa Damages, cara, pegava uma parte hard, assim mesmo, dessa vida aí, de quem tá envolvido de alguma forma com o direito, que é ocultação de prova e é forjando uma coisa aqui, outra ali. Eu sei que eu te comprometo falando, te perguntando alguma coisa específica, né? Mas, sei lá, pelo que você tem de memória ou que você pudesse trazer aqui nesse nosso bate-papo, assim, o quanto que a gente poderia acreditar, assim, numa escala de Suits sendo 10 e esse Damages que eu acabei de falar, assim, sendo o inferno, né? Onde estamos nós, assim, nesse ambiente jurídico da realidade? Está mais para Suits, né? Ou mais para um Damages, assim, que é esse inferno de pessoas ocultando, gente mandando matar, outro puxando o tapete do coleguinha, assim, sem dó nem piedade pra crescer na carreira e tal?
Cara, eu acredito que a gente possa estar num nível mais scandal, que seria um 5, 6.
Entendi.
Que é assim, você faz alguma coisa ou outra. Eu nunca cheguei nem a pegar um caso desses, meus casos são bem mais tranquilos. Eu sou daquele tipo de advogado que geralmente nas séries você zoa, sabe? Aquele cara que tá com papelada e tal. Eu atuo em área empresarial, tributária, às vezes alguma coisa de família, então são casos assim burocráticos mesmo. Uhum. Mas eu acredito que a gente esteja no nível scandal. Você faz algumas coisas, existem muita coisa errada sendo feita por baixo dos panos, mas assim, todo mundo acreditando que está fazendo o melhor para o futuro, para o país ou para os envolvidos. Até porque tem muita sujeira, cara, que não vale a pena ser levantada. Isso mesmo falando dentro de direito de família. Uhum. Por exemplo, qual que é o interesse, qual que é a vantagem de você, por exemplo, a traição de uma pessoa dentro de um casamento para divisão dos bens? Cara, isso não vai acrescentar nada a ninguém. Jogar isso num processo vai ser só um caso de humilhação. Entende? Então, são coisas que são desnecessárias. Então, você acaba escondendo uma coisa ou outra, ou deixando de apresentar, né? Porque não foi perguntado, afinal de contas, ocultação de provas é um crime. Uhum. Mas você não apresentar todos os fatos não é um crime. São coisas diferentes.
Uhum. É aquele limite, né? Entre a justiça e a moral do advogado e tudo mais, né?
Exato. Tipo, claro, você vai pegar advogados por aí que realmente se importam só com o dinheiro e, pessoalmente, o dinheiro. Ele não se importa tanto com o cliente. Quanto menos um advogado se importa com o cliente, mais ele vai fazer para vencer o caso. Uhum. Por quê? Acaba que quem sofre durante o processo é o cliente, não é o advogado. Então, muitas vezes, você vai acabar deixando algumas provas que fortaleceriam o seu caso ou que seriam importantes, ou é mesmo que trariam a derrota pro outro lado, né, pro adversário, por assim dizer, e aquilo vai contra o interesse do seu cliente. O seu cliente, nem sempre ele quer ganhar o processo, ele quer resolver a situação. Uhum. Então ele é o melhor fã disso. Entendi.
Cara, tem uma notícia recente de que a Operação Lava Jato vai virar uma série pelas mãos do Padilha, né? Inclusive tem alguns boatos aí sobre o Wagner Moura que meio que viraram meme e tudo mais. Você tem alguma expectativa em relação a isso? Eu digo isso assim, até para explicar um pouco, porque meio que a figura e o jurídico de alguns anos para cá, a gente tá falando, sei lá, de 5 anos para cá, tem ficado muito em evidência, né? O que não era muito comum antes. Então a gente tem figuras proeminentes que viram meio que até ídolos de uma galera, né? Recentemente aí teve uma troca de... Exato, essa é a frase, assim. O judiciário ficou pop. Me fala, assim, se tem alguma expectativa negativa ou positiva, ou você acha que isso, de alguma forma, não traz nenhum benefício, ou fica sempre caricaturizado, assim, a figura do advogado brasileiro, desse que dá jeitinho, e... não sei... Queria que, de uma forma geral, já, até para amarrar mesmo a nossa conversa aqui e finalizando, né? De que forma que você vê esse jurídico virando pop essas notícias aí de que, de repente, a Lava Jato vai virar, que é um fenômeno pop também, né? Enfim.
Cara, eu vou responder em partes. Primeiro, a questão do judiciário hoje ser pop é porque não existe salvação. Para todos os lados que você olha, o legislativo está perdido, o executivo está perdido, as empresas estão perdidas. Todas as instituições brasileiras que você olha, querendo ou não, não existe mais uma confiança do brasileiro. Então o judiciário acaba se apresentando como uma salvação, porque no final das contas tudo vai parar lá. É o judiciário sempre que dá a última palavra. Então existe uma questão de uma expectativa de que o judiciário cumpra um papel de super-herói. E isso, infelizmente ou felizmente, eu acho pessoalmente que felizmente não vai acontecer. Porque a gente não pode simplesmente deixar tudo explodir para chegar na justiça, acontecer um problema, acontecer outro problema, você ter diversas injustiças para chegar no tribunal e decidir se aquilo foi certo ou foi errado. Uhum. O judiciário é para remediar situações que aconteceram, não para consertar o mundo. É exatamente aquela exceção que está fora do padrão ser levada para o judiciário, e isso não é a nossa realidade atual. Então, tipo, nisso eu entendo muito a popularização do judiciário, as pessoas começarem a se preocupar, a se interessar cada vez mais pelo judiciário em si. não só pelas ações, não só pelos personagens, mas pela própria estrutura. Hoje em dia a gente tem discussões muito fortes sobre, por exemplo, o fim do foro privilegiado para políticos. Uhum. Isso é uma coisa extremamente recente fora do meio jurídico. Então, assim, as pessoas se questionam, mas foro privilegiado, por que foro privilegiado? O que, que tem a ver esse nome? Qual que é o privilégio disso? E são várias questões que até antes estavam fechadas dentro das faculdades de direito. E isso é muito bom, isso é muito bacana. E acaba que tudo que você tem uma popularização, tudo que você tem uma certa comoção popular, isso vai acabar na nossa mídia, vai acabar também dentro da nossa ficção, né? Uhum. E nisso, cara, eu não tenho muitas expectativas no sentido de, isso vai mudar, vai trazer alguma diferença. Não. Mas eu vejo com muito bons olhos, principalmente por ser a pessoa do Padilha. O Padilha conseguiu retratar muito bem nas suas últimas obras as realidades de várias instituições. Se hoje o brasileiro conhece o BOP, é porque foi feito aquele filme. Eu esqueci o nome do filme.
Tropa de Elite.
Isso, obrigado. Se hoje o brasileiro conhece o BOP, é porque foi feito o Tropa de Elite. Claro, o BOP inteiro é assim, a polícia do Rio de Janeiro é daquela forma, bundona? Não, não é. Mas ali você consegue captar um pouco da essência, como que aquelas instituições são entre si. Até aquela questão da hierarquia do policial do BOP se vê como melhor tá, entre outras questões. E aí você tem também, tipo, o Narcos. O Narcos retrata muito bem essa questão da política, como que Pablo Escobar era um personagem influente, era um personagem querido pela população, porque isso não era de conhecimento de todo mundo. Poucas pessoas compreendiam até então, até assistirem Narcos, como que Pablo Escobar era um cara tão popular. Essa questão do Pablo ter concorrido a... Ele concorreu foi a prefeitura? Eu não lembro. Dele ter concorrido a um cargo político e quase ter vencido umas eleições, são coisas que são novas para boa parte do público. Então, de certa forma, eu vejo isso como positivo. É bom, é a grosso modo para você conhecer a estrutura ou como chegamos até aqui, é extremamente positivo. Mas não vejo que isso vá trazer alguma diferença no sentido de o brasileiro vai começar a pensar tal coisa. O médio vai parar de criar hashtags e começar a procurar na lei o que realmente a lei está propondo.
A última pergunta para ti é a seguinte, e para a galera aqui que está nos ouvindo é: por que que a gente adora séries de e com advogados? Eu me permito só começar dizendo o seguinte, cara, eu acho que, vou falar só por mim, né? Eu acho que a gente adora isso, cara, porque em 40 minutos tudo se resolve, tudo parece perfeito, as pessoas se dão bem, assim, né? A vítima, ela consegue justiça ao final de tudo, assim. Eu não sei, pelo menos da forma como eu assisto, eu acho que é essa situação, assim, de você ver as coisas acontecerem e se resolverem. Mas eu quero a voz do especialista, né, cara? Por que que a gente gosta tanto de séries de advogados?
Eu acho que vai além. É aquela questão de você conseguir resolver o problema também, mas porque o advogado nessas séries, geralmente, ou ele é aquele babaca sem escrúpulos, ou seja, aquele inimigo da população, inimigo da verdade, ou ele é o mágico que tira o coelho da cartola e responde todas as perguntas. Então, assim, ele é aquele que é sempre ou o protagonista ou o antagonista. O advogado não tem meios termos nessas séries. Você pega, por exemplo, o Harvey Specter mesmo em Suits. Você pega o Will Gardner em The Good Wife, são personagens que eles vão sempre para resolver. Eles têm a resolução na mão, eles não têm dúvidas, eles não têm problemas. Claro, a partir do desenvolvimento das temporadas, você vai vendo algumas questões, mas são questões pessoais. Na vida profissional deles, eles são assertivos. É assim e pronto, acabou. Então ele ou tem a solução, ou ele tem a solução para aquilo que é insolucionável, que é vamos desviar do problema e criar uma situação nova. Então essa figura deixa o advogado como um ser quase mítico. É um mito do advogado perfeito. Uhum. E é por isso que a gente se apaixona por eles, claro. Ou acaba detestando, né?
Com certeza. Exato, tem isso também. Ô, brother, é o seguinte, como eu falei, é um episódio especial, não vai ter a duração aí de um episódio regular do Contraponto, mas eu acho que foi mega proveitoso, sim, porque eu tirei várias dúvidas minhas e, enfim... valeu, cara, demais você ter trocado essa ideia aqui comigo. Para aqueles que gostaram aí do Igor e tudo mais, eu vou colocar os contatos dele aqui na descrição desse episódio, no post em bibotalk.com. E fica aqui meu convite para você que gosta de séries de advogados ou com advogados, falar qual é a sua série predileta. E assim, obviamente a gente deixou de falar um monte aqui, Boston Legal, Ally McBeal, entre várias outras. E, se você é da área do direito e gostou desse papo e também quer trocar uma ideia ali sobre o que a gente falou, ou mesmo corrigir, ou acrescentar e ponderar alguma coisa, poxa, comenta esse episódio lá e vem trocar uma ideia com a gente. Ah, e você também pode fazer parte do Clube do Contra, um grupo fechado no Telegram, onde a gente troca uma ideia sobre séries, filmes, música, claro, tudo sem spoiler. Ah, o link com o convite para você participar estará também no post desse episódio. Ah, e também uma playlist no Spotify com as músicas que eu toquei por aqui. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. E nós nos vemos agora em março de 2017, na segunda temporada do Contraponto. Até lá!
Mas deixa eu te contar, tem uma história que é muito divertida, é um caso até recente meu, que, assim, é dentro daquela questão, você não pergunta para o seu cliente não responde para você. Por quê? O que que acontece? Era um cara, e, claro, eu tô trocando algumas situações para não ficar na cara, às vezes, né? Mas ele pode até estar ouvindo isso. Ele vai se reconhecer, mas espero que os amigos não. Mas era um cara que ele tinha comprado uma casa, ele comprou uma casa de segunda mão e tal, aquele negócio para uma imobiliária, e pagou um valor, financiou o resto. No que ele financiou o resto, passou um tempo, ele vendeu essa casa para uma outra pessoa, dinheiro, e mandou o dinheiro pro corretor que fez o financiamento da casa. Tipo, ao invés de pagar direto pro banco, ele passou o dinheiro pro corretor. Por que que ele fez isso? Porque aquela linha especial de financiamento ele só conseguiu porque o funcionário do banco que aprovou era sobrinho do corretor. Ou seja, ele não tinha dinheiro ao financiamento, mas foi o sobrinho do cara, assinou o papel, ele conseguiu. O que que o corretor fez? Passou um documento para ele, que ele não conseguiu ler muita coisa via e-mail, e falou, olha, tá quitado, tá aí, parabéns, siga em frente e vá ser feliz. Passou 3-4 meses, ele recebeu uma carta de busca e apreensão, porque o financiamento da casa não tinha sido quitado, ia despejar quem morava lá dentro e ia apreender alguns bens para satisfazer a dívida. Ele desesperou, ele foi, entrou em contato, conseguiu fazer o pagamento, né, mesmo não devendo, mesmo nada, e foi atrás do corretor. Papo vai, papo vem, ele descobre que o corretor pegou o dinheiro, colocou no bolso e foi viver a vida dele. Beleza, né? Tranquilo, caso gostoso. Passou um tempo e tal, e ele tentando... E aí o corretor passou um cheque da mãe dele e tal, e o cheque veio sem fundo. Aí voltou, foi aquela discussão, pegou mais 4 cheques, o primeiro cheque já estava sem fundo de novo. Todo esse rolo. Nisso, como ele já estava morando em outra cidade, ele pediu para um amigo e cobrar esse corretor. Só que esse amigo, ele era tenente da Polícia Militar. E esse amigo foi fazer essa cobrança em horário de serviço. Ou seja, ele chegou lá, foi cobrar o corretor pediu um minuto, ligou para a Polícia Militar.
Caramba.
E o policial militar foi preso por extorsão. Ok, beleza. Já temos um problema aí. O tenente foi preso, foi pro quartel, foi rolar o processo dele lá e o cara ainda sem dinheiro, né? O que tinha comprado a casa e depois vendido.
Caramba!
Passou um tempo, ele resolveu entrar na justiça. E foi quando ele me contatou. O que, que a gente fez? Ok, montamos o processo, tudo tranquilo e tal, com o recibo, os cheques sem fundo, todas aquelas coisas. E chegou a audiência de conciliação. Como que funciona no juizado? Que era até um valor baixo, esse valor do financiamento. Você tem uma primeira audiência em que tem a outra parte, tem um conciliador, que ele não é um juiz. Ele é uma pessoa que está ali para mediar e achar um acordo. E essa audiência de conciliação era para quem entrou com o processo. Chegou lá, o cara, o corretor, começou a contar algumas histórias muito legais. Tipo, mas muito legais mesmo, que eu não consegui segurar o riso. A gente estava lá conversando, ele falou, não, porque foi o seguinte e tal. Ele contou a história do dinheiro, parará, que ele realmente tinha usado dinheiro. Mas que o tenente da Polícia Militar chegou, apontou a arma dele no meio da loja, no meio lá da loja que ele estava, que ele nem estava no local de trabalho, e não sei o quê. E foi aquela comoção da galera, tipo, com uma viatura com sirene ligada. E ele ameaçou matar o meu cliente, o policial militar. Que aí ele virou e falou, não, porque o seu dívida com o policial militar, por isso que ele foi lá cobrar. E aí disse ele na audiência de conciliação que o policial militar abriu o porta-malas da viatura e tirou o meu cliente de lá amarrado. E aí ele ficou com dó, ficou naquela coisa e tal, pô, descoitado do cara e pagou o policial militar. Só que eu te pergunto, cara, você tá no porta-malas de uma viatura, amarrado. Um policial aponta uma arma pra sua cabeça. O cara vai e paga a dívida por você. Você vai cobrar essa dívida de qualquer pessoa na face da terra? Gente. E tá, acabou a audiência de conciliação. Não houve acordo, claro. E a gente foi pra audiência de instrução e julgamento, que aí, de fato, era com o juiz leigo. Só que chegou lá, tipo, essa audiência de conciliação, ela não é gravada. Chegou lá, o cara mudou completamente a história dele. E foi muito errado, cara. Tipo, porque você fica, velho, não é possível.
Não.
Assim, não, não é possível. Isso não pode existir. Esse cara não tá fazendo
isso. Meu Deus.
Só que como você não tem provas, assim, eu não tinha o costume de pedir pra fazer a gravação da audiência, você pega e, tipo, você não tem como provar. Você fica dentro daquele rolo e você fala, ok, então tá bom. Mas, como ele tinha, ele apresentou um recibo de uma outra, terceira pessoa que ele tinha pago, que não tinha nada a ver com o processo, a gente acabou ganhando a causa. Só que, cara, você fica...
Gente,
como?
Que surreal.
O que que esse cara tá fazendo? Tipo, sabe, é surreal. É,
cara, a gente tem que roteirizar essa história.
Se quiser, pode. Eu até mudei as coisas exatamente pra você poder publicar se você quiser.
Nossa, não, eu pode colocar no podcast? Vou colocar, cara. Pode, achei legal. Vou colocar. Mano, dá pra roteirizar essa parada aí e virar um sei lá. Dá pra apresentar
dá pra
argumento.
Fazer um pivô.
Exato, dá pra montar um argumento bonitão, assim, de série e tal.